Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, o senhor Presidente da Comissão pediu-me para o substituir, mas apresento, obviamente, os cumprimentos ao senhor Diretor-Geral e à equipa que o acompanha. E vamos, desde já, passar à nossa ordem de trabalhos, que começa com esta audição do senhor Diretor-Geral de Saúde a propósito dos recentes casos de sarampo. Este requerimento foi da iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP. Nós dispomos de uma hora, sensivelmente, para discutirmos este assunto. Uma hora, se estiverem cá presentes todos os grupos parlamentares. E tem quem inicia esta audição é o Grupo Parlamentar do PCP. Dispõe de 5 minutos. Faz favor, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP o senhor Diretor-Geral da Saúde. O PCP apresentou este requerimento a semana passada, tendo em conta os factos que à data eram conhecidos, mas depois houve alguns desenvolvimentos. Desenvolvimento, começamos por lamentar, obviamente, o desenvolvimento, que foi a morte da jovem vítima do sarampo. Pensamos que a Assembleia da República, de facto, não pode ficar aliada num conhecimento da situação atual, mas também pensamos que é necessário abrirmos um debate, tendo em conta que estamos perante um problema de saúde pública, e é, de facto, um problema de saúde pública que aqui se está a tratar, que também devemos abrir o debate e uma discussão em torno daquilo que os últimos dias têm falado de obrigatoriedade na vacinação. Mas, Sr. Diretor-Geral, eu gostaria, em primeiro lugar, de facto, que nos desse e que nos confirmasse a situação atual. Segundo os dados mais recentes divulgados até pelo próprio Sr. Diretor, estarão confirmados 24 casos, estarão 12 em investigação e também tem sido noticiado que destes casos há 11 profissionais de saúde. Também tem sido divulgado pela comunicação social que existem 95 mil jovens que não estão vacinados contra o sarampo. Foi também assumido e divulgado na comunicação social que a Direção-Geral sabe onde estão estas crianças que não estão a cumprir o Plano Nacional de Vacinação. A primeira pergunta que lhe coloco, Sr. Diretor, é: de facto tem a Direção-Geral conhecimento destas situações que não estão vacinadas, que não estão a cumprir o Plano Nacional de Vacinação? E, nesse sentido, que medidas está já a Direção-Geral de Saúde a tomar para que consciencializar estas famílias para a importância da vacinação? É inegável, de facto, a evidência científica sobre a importância da vacinação relativamente a evitar as doenças e, nesse aspecto, também o que é que estamos a fazer. Mas, Sr. Diretor-Geral, há dados relativamente ao ou Inquérito Sorológico Nacional, que foram também divulgados este fim de semana e que, de acordo com o coordenador do Departamento de Doenças Infecciosas do Instituto Ricardo Jorge, que refere que há o estudo mostra que não há uma evidência para a diminuição da taxa de vacinação a nível nacional, mas que existem zonas onde se registra um decréscimo e onde se verificam atrasos na toma de vacinas. Aliás, estas informações não são muito diferentes daquelas que já constam de um programa que existe na Direção-Geral, do Programa de Eliminação do Sarampo, datado de 2013, em que já apelava exatamente para estas diferenças de assimetria. E a primeira questão que coloco é: estando já este estudo, e o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português sabe que o estudo está concluído, por que razão é que ele ainda não foi divulgado? A segunda questão é, também tivemos conhecimento que a Direção-Geral de Saúde terá conhecimento destes novos dados e, sabendo a Direção-Geral, tendo sido alertada para estes dados, que medidas, ou se tomou medidas no sentido de acautelar esta situação. Relativamente à questão da importância da vacinação ou não importância de vacinação, eu creio que a ciência é indesmentível sobre a importância que ela tem, quer para a chamada imunidade individual, quer também para a imunidade coletiva. Sabemos também, e relativamente a esta questão do sarampo, que os vários especialistas são unânimes em considerar que é o meio mais eficaz no combate à doença e que permite, de facto, uma proteção próxima dos 100% caso ela se cumpra na integralidade. Estamos de acordo que elas, de facto, as vacinas foram uma conquista civilizacional que, no caso do nosso país, permitiu ganhos muito grandes ao nível da saúde infantil, e a questão que se coloca, Sr. Diretor-Geral, neste momento é, atendendo ao facto de estarmos aqui a tratar de um problema de saúde pública, consideramos que este debate tem que ser feito da obrigatoriedade, e a questão muito concreta é qual a posição que a Direção-Geral de Saúde tem relativamente à obrigatoriedade das vacinas, a primeira questão mais global, a segunda é a obrigatoriedade desta vacina em concreto.
Obrigada, Sra. Deputada.
Estou mesmo
já
a terminar.
Ultrapassou o seu tempo.
Sra. Presidente, é só mesmo uma outra questão, é que relativamente ainda a esta questão da obrigatoriedade, a questão que lhe coloco é se entende que ela possa ser temporária e para aquelas vacinas em que a doença é de facto bastante contagiosa ou se deve ser permanente. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela tolerância.
Obrigada. Eu se passo agora já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor, dispõe 5 minutos, como sabe.
Muito obrigado, Sra. Presidente, em exercício. Estava só a rever aqui algumas notas. Sr. Diretor-Geral, seja bem-vindo à Comissão de Saúde. E tentando acrescentar alguma tranquilidade à nossa audição, até pela responsabilidade que o tema deve implicar na nossa perspectiva. E, portanto, todos sabemos o que aconteceu, pelo menos de acordo com aquilo que foi noticiado, e para além, naturalmente, das fontes que cada grupo parlamentar terá usado para procurar obter informação atualizada sobre os acontecimentos infelizes da semana passada. Mas, tanto cá o Sr. Diretor-Geral, de quem ouvi também declarações públicas bastante assertivas e informativas, julgo que caberá ao Sr. Diretor-Geral fazer um ponto de situação do surto que sucedeu na semana passada, nomeadamente, e era isso que eu lhe pedia, para não esquecer de nenhum dos aspectos, que nos referisse se tem, de facto, já perfeitamente identificada e assente a origem, e quando eu me refiro à origem, se a origem é exclusivamente nacional, ou se também existe aqui influência ou consequência derivada da vinda de pessoas, turistas, seja sob que forma, para o nosso país, de países em que a vacinação não é uma prática. E, portanto, essa era a primeira questão. Depois, perguntava ao Sr. Diretor-Geral qual o impacto que, efetivamente, teve o surto da semana passada, os casos que apareceram, para além do impacto trágico que aconteceu com uma das jovens, e esse aí já é irrecuperável, como é óbvio, mas aquilo que nós verificamos é que de janeiro até hoje houve mais casos de sarampo em Portugal do que em toda a década anterior. E, portanto, julgo que cabe ao Sr. Diretor-Geral e a nós também, e julgo que à comunidade toda, obter informação suficiente para que se faça a reflexão necessária e tomem-se as medidas necessárias para que estes surtos não voltem a acontecer. E depois perguntava-lhe, Sr. Diretor-Geral, então, quais são, que medidas reativas é que foram tomadas, reativas, eu não digo isto num termo negativo, positivo, naturalmente, tem que ser implementado um plano quando estes surtos acontecem, e algumas eu fui-me apercebendo que foram tomadas, e bem, e que medidas reativas foram tomadas, isto tudo para ter o quadro suficiente do Sr. Diretor-Geral poder afirmar, como chegou a afirmar publicamente, que o surto está controlado e, portanto, que a população pode estar devidamente tranquilizada e que não existe nenhuma razão para qualquer tipo de preocupação excessiva ou alarmismo. A segunda parte, agora, se me permite, diz respeito à aprendizagem que nós podemos tirar do ocorrido. E um dos aspectos que nós bastante valorizamos, mas gostaríamos de saber a sua opinião, como técnico especialista que é, respeita ao lançamento de uma campanha que nós julgamos devia ser rápida, de informação, de motivação pedagógica sobre o que aconteceu. Nosso país deu um salto qualitativo enorme num curto espaço de tempo. E isso aconteceu porque a população acedeu a um nível de instrução, de educação, de informação muito grande e o Estado garantiu o acesso gratuito às vacinas, e nomeadamente à vacina do sarampo. Isto aconteceu noutros tempos, erradicou-se a doença e, portanto, gostava de saber qual é a opinião técnica do Sr. Diretor-Geral sobre aquilo que nós entendemos ser a necessidade de uma campanha pedagógica, motivadora e informativa, até para tentar dirimir a falta de informação ou a informação menos correta que alguns pais ou agregados familiares têm sobre a validade da vacinação e a motivação para que a vacinação ocorra. Finalmente, para terminar, outro aspecto que eu gostava de referir foi um aspecto que também foi bastante falado na semana passada, e uma vez está cá o Sr. Diretor-Geral, tem toda a propriedade que também obter o seu parecer, a sua opinião, tem a ver com a obrigatoriedade da vacina. Portanto, a questão de se estabelecer uma obrigatoriedade da vacina, gostava de saber qual é a sua opinião, e não é a sua opinião pessoal, naturalmente, também pode ser, é válida, como é óbvio, mas enquanto Diretor-Geral, naturalmente que essa obrigatoriedade implica limitações ao exercício individual. Se estamos perante um surto, ou se estamos perante uma epidemia, ou se não estamos perante nada e é simplesmente uma vacinação preventiva. E que tipo de medidas sancionatórias, administrativas ou não, podiam estar associadas para que essa obrigatoriedade fosse eficaz e não fosse mera letra morta. Último aspecto, Sra. Presidente, já sei, escusa, é mesmo o último aspecto.
Já ultrapassou também o tempo.
E é uma frase simples. É uma obrigatoriedade da vacinação da população residente em Portugal tem que ter a consideração da obrigatoriedade da população que nos visita também estar vacinada, como é óbvio, não é? E, portanto, implica um controle nas nossas fronteiras de as crianças que nos visitam estarem também vacinadas. E era tudo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, dispõe de 5 minutos, como sabe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Sr. Diretor-Geral, muito boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria começar por fazer, precisamente na esteira daquilo que os colegas que me antecederam também o fizeram, uma pergunta sobre o ponto de situação atual e se o Sr. Diretor-Geral mantém aquilo que foi dizendo ao longo destas últimas 2 semanas e que, aliás, foi corroborado pela generalidade dos representantes de instituições ligadas à área da saúde, como é o caso do Sr. Bastonário e o próprio Sr. Ministro da Saúde, onde, de facto, se transmitiu uma mensagem para o país de segurança, por um lado, relativamente àquilo que é o surto de sarampo que se sentiu, ou que se sente, e também de confiança naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Depois, eu gostaria também, Sr. Bastonário, de perguntar se a Direção-Geral de Saúde, para além daquilo que são os dados e as estatísticas que também tiveram a oportunidade de divulgar relativamente ao grau de cobertura da vacinação no caso do sarampo, se consegue fazer um mapa relativamente àquilo que é o grau de cobertura da vacinação no que diz respeito à generalidade do plano de vacinação. E mais, Sr. Diretor-Geral, gostávamos também de saber se há dados da Direção-Geral de Saúde que permitam também, estatisticamente, ter conhecimento de um conjunto de vacinas que não fazem parte do Plano Nacional de Vacinas, mas que a percepção que temos é que há um conjunto muito alargado de famílias que, mesmo não fazendo essas vacinas parte do Plano Nacional de Vacinas, custeiam as suas despensas próprias essas mesmas vacinas. Esta pergunta é uma pergunta que tem uma razão específica, porque quando nós olhamos, por exemplo, para uma taxa de cobertura, no caso da vacina do sarampo, numa primeira dose 98% e numa segunda dose 95%, permite-nos concluir que há, digamos assim, uma sensibilização generalizada da população relativamente à importância da administração das vacinas e desta vacina em particular. E esta conclusão gostaria de entroncá-la, digamos assim, numa pergunta subsequente, que é sabermos se há algum estudo científico que nos permite saber a partir de que taxa de vacinação é que a imunidade coletiva ou a imunidade de grupo está comprometida. Nós ouvimos diversas declarações no sentido de que esta taxa que se verifica atualmente é uma taxa que não compromete a imunidade coletiva e talvez por esse motivo também o surto esteja controlado e as razões para ficarmos tranquilos existam, mas de facto era preciso perceber se em função daquilo que é o plano que, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem efetivamente funcionado, qual é o grau de risco mantendo, digamos assim, um plano de vacinação não obrigatório. E, portanto, estas perguntas, no fundo, redundam também naquilo que os colegas que antecederam, na necessidade de sabermos qual é a opinião da Direção-Geral de Saúde relativamente a esta questão de tornar as vacinas obrigatórias e facultativas. Queria deixar uma nota final, no sentido de que é efetivamente fundamental que se reflita, não especificamente pelo caso que infelizmente veio a acontecer, mas por causa desse mesmo caso, que se reflita sobre aquilo que é o nosso Serviço Nacional de Saúde e sobre aquilo que especificamente o Plano Nacional de Vacinação trouxe. Eu creio que, apesar de naturalmente de alguma preocupação que todos estes casos que trazem algum mediatismo comportam, creio que este é também um momento de nós afirmarmos que o Plano Nacional de Vacinação é um excelente exemplo daquilo que o Serviço Nacional de Saúde representa para Portugal. É um exemplo porque, de facto, tem impedido que um conjunto de surtos ou epidemias de larga escala se tenham proliferado em Portugal. É um exemplo de que, de facto, também o Plano Nacional de Vacinação, mesmo não sendo obrigatório, tem funcionado. Mas, infelizmente, também é um momento em que nos deve fazer refletir sobre a ideia de que nada no nosso mundo moderno está garantido. Nada no nosso mundo moderno está garantido. Apesar das diversas campanhas de sensibilização, eu vou terminar, Sra. Presidente, ainda no mês de março sei que a Direção-Geral de Saúde fez uma campanha intitulada Vacinas para a Vida, Vacinar é Proteger. Apesar de toda a informação e sensibilização que é feita na comunidade escolar e através da Direção-Geral de Saúde, a verdade é que o exemplo que assistimos é o exemplo de que temos que continuar a trabalhar no sentido de que sensibilizar a comunidade para a importância da vacinação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar em primeiro lugar e em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Diretor-Geral de Saúde. Começava também por lhe perguntar se tem já dados mais atualizados em relação àqueles que são públicos e publicados no site da Direção-Geral de Saúde, ou se estes referentes ao dia 24 de Abril são os mais atualizados que tem. Mas Até pegando nestes que estão disponibilizados, que foram atualizados às 18h30 do dia 24 de abril. A Direção-Geral de Saúde dá conta de 24 casos confirmados, 2 casos em investigação. Dos 24 confirmados, há 4 crianças com menos de 1 ano e, portanto, ainda estavam cumprindo o seu esquema vacinal, não é? Porque a primeira toma é aos 12 meses, portanto, não estavam em falta com a vacinação. Há depois 3 crianças entre os 1 e 4 anos, 2 jovens entre os 10 e 19 e 15 adultos entre os 20 e os 45, sendo que destes 11 são funcionários de estabelecimentos de saúde, pelo que percebo desta informação. E por isso a questão que colocava é se já existe mais alguma atualização e agora de uma forma um bocadinho mais geral, é se a Direção-Geral de Saúde consegue perceber, do ponto de vista de padrão, quem é que não está vacinado em Portugal. É uma, enfim, percentualmente é uma minoria, nós sabemos que principalmente em relação ao sarampo, que é isso que estamos a discutir, em particular a cobertura vacinal na primeira toma anda nos 98%, portanto há aqui uma população a descoberto que é uma minoria, mas gostava de lhe perguntar se a Direção-Geral de Saúde tem mais ou menos identificado quais são as populações ou os padrões de pessoas que não vacinam. Isto porque, e já agora, se também têm identificado concelhos, regiões ou zonas do país onde existe uma menor cobertura vacinal e quais são as razões para que isso aconteça, se é uma falta, uma menor resposta dos cuidados de saúde primários, se tem a ver, enfim, com uma menor cobertura do médico de família, do enfermeiro de família, com uma menor cobertura ou capacidade dos cuidados de saúde primários fazer o acompanhamento e a vigilância dos utentes, se tem a ver com o facto de haver muitos utentes que simplesmente deixaram de ir ao centro de saúde e, portanto, até podem nem estar a ser acompanhados, podem não estar a ser acompanhados pelo centro de saúde e podem estar um pouco fora do Serviço Nacional de Saúde. Porque isto, perguntava isto porque isto é importante para a discussão que necessariamente se quer serena sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação e a obrigatoriedade ou não do Programa Nacional de Vacinação. A verdade é que, não tendo sido obrigatório até agora, tendo sido de adesão voluntária, o Programa Nacional de Vacinação tem coberturas vacinais que são excepcionais, são muito boas. E por isso, a questão é se as pessoas que atualmente não estão vacinadas, quais são as razões para não estar e de que forma é que nós podemos responder a estas pessoas. Porque uma obrigatoriedade tem necessariamente que ter uma sanção associada para quem não cumpre a obrigatoriedade. E aqui há que perceber se a melhor resposta do Estado e do Serviço Nacional de Saúde é a punição ou se há outros meios para trazer essas pessoas para o Programa Nacional de Vacinação e trazer essas pessoas até pode ser para o Serviço Nacional de Saúde, para os cuidados de saúde primários, não sei. Por isso é que lhe perguntava se havia algum padrão. Porque, e o Bloco de Esquerda tem defendido isso, quer dizer, estamos completamente disponíveis para fazer uma discussão, mais uma vez digo, serena sobre a obrigatoriedade ou não, não nos parece que resolva este problema no imediato. E gostávamos de saber, e temos proposto, que se calhar é importante também, ou no imediato até mais importante, ter campanhas de informação e de sensibilização à população. Porque pode, achamos nós, haver aqui uma tendência, enfim, de alguma população que hoje subestima ou perdeu a percepção do risco de determinadas doenças e por isso é que também não está a vacinar e daí a informação e a sensibilização à população. E também porque é importante perceber se os cuidados de saúde primários e até em articulação com as escolas podem fazer mais na vigilância das famílias, na vigilância dos utentes e podem ter uma atitude mais proativa para garantir a vacinação e a adesão ao Programa Nacional de Vacinação. Por isso deixava-lhe estas perguntas. Se sabe quem são, em que regiões é que estão estas pessoas, por que razão é que não se vacinam, se os cuidados de saúde primários podem ter uma atitude mais proativa e se não é preferível até uma relação, e termino com isto, uma relação de informação e sensibilização para com os utentes para garantir uma maior adesão voluntária ao Programa Nacional de Vacinação. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde. Queria cumprimentar o Sr. Diretor-Geral da Saúde e agradecer a disponibilidade para estar aqui a esclarecer um problema que é efetivamente de saúde pública, que independentemente do maior ou menor número de casos não deixa de ser preocupante, um problema em relação ao qual, isso também já aqui foi dito, se exige serenidade e lucidez para tratar do tema, evitando assim alarmismos indesejados que em nada contribuem para esclarecer e serenar as populações. É verdade que nós temos a lamentar uma morte no âmbito deste surto. De qualquer forma, tudo o que puder ser feito, nomeadamente em sede de comissão, para contribuir para pedagogicamente esclarecer as populações, é aquilo que o CDS advoga e nessa matéria entendemos que é muito, muito relevante a presença do Sr. Diretor-Geral aqui. Nós queríamos, em primeiro lugar, e penso que sobre isso ainda não se falou, que acordamos da evidência inquestionável dos benefícios da vacinação para a população e, portanto, perante alguns movimentos que vão surgindo, e aqui sem qualquer tipo de caráter acusatório, mas impõe-se a bem da ciência repor aquilo que é a verdade dos factos e a evidência científica que existe sobre os benefícios da vacinação, nomeadamente numa situação como a do sarampo, que é das doenças mais contagiosas que existem. Portanto, penso que era muito, muito importante que, perante algumas vozes que se vão fazendo ouvir, reiterar a evidência de todo o benefício da vacinação, completamente à margem da ideia de que há interesses comerciais, de que há pressões comerciais que podem levar a que se fale mais de vacinação, e para nós isso era uma matéria relevante. Depois, como já foi dito, para nós, e talvez o ponto de partida desta audição, seja a necessidade de atualizar dados, Sr. Diretor-Geral, e de alguma forma compreender, e queríamos o seu esclarecimento, se entende que o que levou ao aparecimento deste surto teve a ver com algum abrandamento nas medidas de vacinação, algum outro tipo de problema que seja necessário conhecer, no sentido de obviar a que as circunstâncias se voltem, se for esse o caso, se voltem a reproduzir e a termos resultados preocupantes. Depois, também já aqui foi colocada a questão sobre a obrigatoriedade ou não. Nós gostaríamos, em termos éticos e constitucionais, de chamar a atenção para que, efetivamente, a visão da liberdade que impõe malefícios ao bem comum não é, obviamente, a visão que nós partilhamos. E tratando-se da situação de seres vulneráveis como as crianças, muito menos. Nessa medida, nós gostaríamos de saber, de facto, sobre a obrigatoriedade, qual é a posição do Sr. Diretor-Geral, mas também outra questão que não ouvimos ainda colocada, que é sobre se efetivamente existe evidência nos países onde possa haver obrigatoriedade da vacinação de melhores resultados e de melhor eficácia do ponto de vista de complicações e de se evitarem complicações, para efetivamente termos um quadro mais completo. Neste sentido e nesta linha também saber se, face à possibilidade da obrigatoriedade, o Sr. Diretor-Geral contempla que haja situações de exceção para a vacinação. E havendo situações de exceção para a vacinação, neste caso do sarampo, se elas estão bem tipificadas, quem seria a entidade que certificaria que se cumpriam critérios de exceção da vacinação? Depois, para terminar, Face àquilo que também já foi falado sobre as bolsas de não vacinação e aquilo que é conhecido sobre a realidade das populações que não estão vacinadas, que mecanismos dispõe a Direção-Geral para, e o Ministério da Saúde, para, digamos, assegurar que se pode intervir nessas bolsas e garantir taxas mais elevadas? E pergunto isto porque ouvimos até nos últimos dias a bastonária da Ordem dos Enfermeiros falar sobre a falta de enfermeiros para assegurar a vacinação nos cuidados de saúde primários e, portanto, não se tratando apenas de uma questão de recursos humanos, mas também gostaria de ter da sua parte a confirmação de que existem os recursos humanos disponíveis para assegurar a vacinação e que existem também os estoques de vacinas disponíveis. Para terminar muito rapidamente, porque nos parece que são dois setores que têm que estar obviamente articulados neste processo, educação e saúde, em que medida ou sob que medida é que o Sr. Diretor-Geral acha que esta articulação pode ser operacionalizada? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Diretor-Geral de Saúde, Dr. Francisco Jorge, para dar as respostas que entender pertinentes. Dispõe para o efeito, de, com a tolerância que também dei a todos os grupos parlamentares, de 30 minutos. Faz favor. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Presidente em exercício da Comissão. Permita-me, antes de mais nada, que lhe solicite que apresente os meus melhores cumprimentos ao Presidente da Comissão, ao Dr. Matos Rosa, e, naturalmente, também terei que começar por declarar aqui um conflito de interesses, uma vez que, em relação à Presidente da Comissão, mantenho relações familiares muito próximas, mas, tem que ser declarado, mas nunca entre nós o assunto das vacinas foi discutido, e muito menos em relação a esta questão da audição sobre o sarampo. Dito isto, tenho que agradecer, porque é necessário agradecer ao Grupo Parlamentar do PCP ter endereçado o convite ao Diretor-Geral da Saúde para estar aqui a prestar contas. Eu, no plano pessoal, entendo que é isso que tem que ser feito, este trabalho transparente de prestação de contas e de pedir cada vez mais que estas questões todas sejam verificadas pelos deputados, e isso é muito importante que aconteça, uma vez que, para além de tudo e de todos estes problemas, a Lei da Saúde Pública está neste momento a ser apreciada nesta Comissão e, como também todos sabemos, tem uma secção dedicada à vacinação, com, acompanhada da revogação das leis anteriores sobre vacinação, e, portanto, faz todo o sentido que este problema que agora se discute sobre a obrigatoriedade seja decidido num ou noutro sentido, mas tendo em conta a uniformização de todas as vacinas. Uma vez que até aqui eram obrigatórias apenas as vacinas do tétano e da tosse convulsa, numa lei de 1962, portanto ainda assinada por Américo Tomás e Oliveira Salazar, e nós propusemos a revogação dessa obrigatoriedade na perspectiva da nova lei tratar este assunto de uma forma uniforme, portanto não só para o tétano e para a tosse convulsa, mas como para todas as outras doenças chamadas evitáveis pela vacinação. Eu iria pedir desculpa, mas há muitas questões justamente colocadas e que sobrepõem, e começo por pedir aqui à deputada Maria Antónia Almeida Santos, em exercício de funções como Presidente, que distribuísse o comunicado que hoje às 18 horas foi emitido e que atualiza a situação epidemiológica do sarampo em Portugal. Nós temos, de forma cumulativa, desde dia 1, temos 25 casos confirmados, dos quais 16, portanto, que representa mais de 60%, 64%, que têm uma idade superior a 18 anos, e estão um padrão diferente do habitual. É um padrão diferente do habitual, porque o habitual antes não tinha em conta aqueles que foram, entretanto, imunizados, que são muitos, a grande maioria da população jovem. E por isso há aqui um padrão em termos de perfil etário muito distinto daquilo que nos habituou a leitura dos casos de sarampo. Portanto, temos aqui uma maioria que atingiu adultos acima dos 18 anos, a maioria não estava vacinada. Há aqui também um dado diferente: 48%, quase metade de todos os casos verificaram-se, ou verificou-se quase metade, no singular, quase metade verificou-se em profissionais de saúde. E já aqui foi citado, de entre os 25 temos um óbito. Se formos ver o grupo etário mais protegido, os senhores deputados irão receber imediatamente este comunicado. Como é que isso se faz? Está bem. São dos dois lados?
Senhores e senhores deputados, mandarei desde já fotocopiar para se distribuir, visto que só temos em suporte em papel.
Mas se repararmos no grupo etário, não, também há em suporte
digital
no site da Direção-Geral da Saúde. Façam como entenderem.
Para já, para ser mais rápido, em papel. Obviamente, depois os senhores deputados terão acesso ao documento digitalizado. Faz favor, senhor.
Portanto, se verificarmos a faixa etária entre um ano e under 5, abaixo dos 5, é aquela que está mais protegida. Só tivemos 3 casos, imaginem, 3 casos. E destes 3 casos, há 2 que estavam prestes a ser vacinados. Portanto, o nosso padrão de vacinação traduz uma excelente cobertura em termos de estado vacinal, cobertura pela importância e a magnitude que têm as pessoas imunizadas pela vacinação e que estão, portanto, protegidas. Diria que o sarampo não tem condições de se propagar facilmente. O sarampo não tem condições para provocar uma epidemia de larga escala. E porquê? Porque encontra grandes resistências nessas cadeias de transmissão, porque a grande maioria das crianças está imunizada. Portanto, vamos ter uma atividade epidémica, e estamos perante uma atividade epidémica, que não é comparável a outros países da nossa região mediterrânica. Como saberão, temos mais de 1.600 casos em Itália, com um padrão muito preocupante, uma vez que também aqui há um conjunto grande de cidadãos que trabalham como médicos e enfermeiros que adquiriram a doença. Mas a maioria deles também se verificou em maiores de 15 anos de idade. Portanto, estamos perante uma atividade epidémica que atinge, sobretudo, não vacinados, maiores de 15 anos de idade e uma exposição comprovada de caráter nosocomial. Temos menos problema em crianças em idade escolar. Apesar disso, sublinho que tenho trabalhado com a minha homóloga do Ministério da Educação, que é a diretora-geral dos estabelecimentos escolares, e No dia, saberão, no dia 19, foi emitida uma orientação conjunta para todo o parque escolar, no sentido de recomendar as medidas que os delegados de saúde podem tomar para travar a propagação da atividade epidémica. Mas sublinho as... Isto são dois lados, peço desculpa. Sim. Sublinho que a atividade epidémica não é especialmente preocupante entre crianças em idade escolar. A minha colega de profissão, a deputada Galriza Neto, levantou aqui questões interessantes, muito interessantes, sobre a colaboração da saúde e educação com esta recomendação que eu acabo de anunciar. Fica respondida no sentido afirmativo. Não há trabalho possível sem a colaboração da educação e há um acordo já estabelecido entre nós no sentido de tudo fazer em conjunto para abordar esta questão no sentido da prevenção e do controle. Sobre o estoque de vacinas, devo dizer que nós adquirimos por concurso anual 190 mil doses para proteger a coorte que faz 12 meses de idade em 2017 e para imunizar, no sentido da segunda dose, aqueles que prefazem durante 2017 5 anos de idade antes da entrada para a escola primária. Nós temos, portanto, vacinas suficientes para vacinar as duas coortes e uma reserva estratégica de 200 mil doses para podermos antecipar a vacinação. Sendo certo que a antecipação antes dos 12 meses de idade não conta como vacina, é uma vacina zero, isto é, não dispensa a dose aos 12 meses e muito menos dispensará a dose aos 5 anos de idade. Portanto, o país está dotado de uma reserva estratégica que foi mobilizada para o efeito e que naturalmente tinha sido assegurada pelas agências do Ministério da Saúde nível central, em particular o Infarmed, a Direção-Geral da Saúde, os serviços partilhados que tratam da aquisição e da Administração Central que trata dos financiamentos. Portanto, a resposta é que estamos preparados para a prevenção e o controle desta atividade epidémica e temos perante nós uma situação que, diria, tem sido comunicada desde a primeira hora, estávamos à espera dela e porquê? Porque se multiplicaram as famílias desprotegidas por razões várias ou devido à mobilidade, sobretudo das populações roma, como se verifica, aliás, na Roménia, onde temos uma epidemia já com 22 mortes e 5 mil casos, que se vai agravar, mas também porque esta moda bizarra, não sei se lhe posso dizer ao estilo, eu não sei se vou dizer bem ou não, mas peço que ponham entre aspas, que não sei verdadeiramente o significado, esta moda bizarra ao estilo hippie de não vacinar crianças, tem tido estas consequências. Portanto, nós não aceitamos não é tudo tolerável que mães possam dispor do destino dos seus filhos no que respeita à vacinação, de recusarem um direito que a criança tem de ser protegida. Mas a criança, ao mesmo tempo, não pode utilizar por si este seu direito e transfere-o para a mãe e o pai, e é, a meu ver, absolutamente incompreensível que uma mãe não proteja os filhos do calor e do frio em relação à alimentação, toda esta sucessiva de medidas de puericultura que todos conhecem. Não é aceitável que este dever que a mãe tem e o pai de proteger a criança não seja observado pela mãe e pelo pai. Portanto, mais do que diria uma obrigatoriedade, há aqui um dever social que a mãe e o pai têm para proteger o filho em termos de retirá-lo a riscos, de os retirar a riscos, sendo hoje uma doença que possa ser imunizada e que possa ser evitada pela vacinação. Se não tiver lugar a vacinação, há um risco que poderia não existir. Portanto, há um problema de crianças expostas a riscos e este é um assunto que como Diretor-Geral da Saúde, devo dizer que é depositado em termos de decisão final nos deputados que nos representam nesta legislatura. Portanto, é a altura destes assuntos serem debatidos no quadro de uma reflexão a frio, não a quente. Não se pode pedir, no dia a seguir à morte de uma jovem de 17 anos, que se decida num ou noutro sentido, mas a frio, digamos, com serenidade, é tempo de serem tomadas medidas uniformes para o conjunto das vacinas, na perspectiva da mãe e do pai ter o dever de tratar da criança, de não a pôr ao sol enquanto vai às compras fechada num automóvel, de tratar em termos de puericultura à luz das melhores práticas, de a proteger do frio e das doenças e, da mesma maneira, de a proteger do calor, da asfixia e tantos problemas como os cuidados a ter com os acidentes em relação, sobretudo, aos afogamentos. Eu, como saberão, fui delegado de saúde na província, assisti a uma situação dramática de uma mãe estar a dar banho aos filhos, portanto, na banheira, que eram gêmeos, tocaram à porta ao fim da tarde, foi abrir a porta, quando voltou um estava afogado. E, naturalmente, houve aqui um problema com a polícia e com a justiça, com os tribunais, mas verdadeiramente, e tendo tido este exemplo, vivido este exemplo, a pena que cai sobre aquela mãe é de tal maneira, do pai e a família toda, de tal maneira pesada que eu não sei se temos lugar a mais penas. Agora, é verdade que o direito que a criança tem a ser vacinada é inquestionável. E o dever que a mãe tem e o pai de o fazer, também, a meu ver, no plano social, é indispensável. Tenho aqui uma lista dos países com, para responder a outra questão, os países com vacinação obrigatória. Em relação à pergunta que foi feita, se Vossa Excelência entender, pode mandar, se julgar oportuno, pode mandar fotocopiar. Em relação à nossa crise, quero sublinhar o seguinte. Há um dado que todos reconhecerão. A cobertura vacinal de 98% da vacina na primeira dose é ímpar. Não há país na Europa com dados maiores e nenhum deles na Europa, há 15, tem a vacina obrigatória do sarampo. Nenhuma é. A agência tem sido comum falar dos riscos da vacinação. Citam-se exemplos americanos. A agência europeia não é agência americana, a agência europeia tem critérios de grande rigor, de malha, diria, muitíssimo apertada para a introdução na Europa de vacinas. As vacinas na Europa não têm qualquer possibilidade de provocar efeitos secundários. São muito poucas as empresas farmacêuticas que produzem vacinas exatamente por causa desses critérios distribuídos na Europa, e o exemplo da talidomida depois da guerra, que levou à falência a empresa produtora, fez repensar, imaginem, dos subsídios que teriam que ser pagos, das indemnizações, diria melhor, se falhassem em termos de eficácia as vacinas. As vacinas na Europa não só não têm os produtos que muitos julgam ter, como os produtos que têm e contêm, sobretudo como adjuvante da vacina, são perfeitamente inócuos. Fala-se do alumínio, fala-se do mercúrio, se bem que de outra forma. Agora, alguns, para dar o peso da importância, falam das proteínas do tubarão, como se, enfim, o tubarão, como calculam, tem aquela imagem terrível. Ninguém fala do mercúrio, do robalo, da dourada ou do peixe-espada ou do linguado, porque todos o consomem sem qualquer problema. Portanto, diria que nós estamos preparados para vencer a campanha de informação que alguns grupos insistem, estamos preparados para isso. A campanha que começou vai prosseguir com personalidades da vida pública a emitirem as suas opiniões baseadas em ciência. Devo também dizer que, para além disso, há uma campanha, diria, uma campanha que vai interessar a todos os cidadãos, no sentido de chamar a atenção para a necessidade da vacinação, mas nós temos muito, muito poucos cidadãos, sobretudo abaixo dos 18 anos, vulneráveis, muito poucos, são muito poucos. E aqueles que existem, aproveito já para responder, são chamados por postal, através dos serviços de... São convocados por postal através dos serviços de vacinação. Para terem uma ideia da importância da malha da vacinação, como sabem, só em Lisboa, na região de Lisboa e Vale do Tejo, há 15 agrupamentos de centros de saúde, mas com 400 pontos de vacinação. São 400 pontos de vacinação. E nós sabemos que, por vezes, não há cuidado com a gestão de stock, mas temos vacinas para todos, desde que, e há esta instrução. Aliás, eu devo-vos dizer que tenho delegação direta do Ministro da Saúde para gerir o stock e mudá-los do norte para o sul, do sul para o centro, do centro para o Algarve, quando é necessário, sem nenhum procedimento. Sem procedimentos. Estou a aproximar-me do fim dos 30 minutos. Gostava aqui de testemunhar que as equipas de saúde pública em Portugal são muito robustas. É verdade que me vão dizer, faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam agentes, é tudo verdade, mas a verdade é que a robustez deste trabalho é traduzido na cobertura vacinal e no facto das crianças antes dos 5 anos, da idade da vacina até os 5 anos, termos 3 casos, dos quais 2 iam fazer a vacina do 13º mês, ao 13º mês, por terem tido problemas de saúde no 12º, as famosas infecções respiratórias e as otites, e que a mãe decidiu adiar. Portanto, temos uma situação que não pode ser ignorada, temos uma situação que foi imediatamente comunicada aos portugueses sem demoras. Testemunho também que médicas, médicos, uma médica especialista pediatra aposentada apresentou-se voluntariamente para coordenar uma task force. Médicos especializados em saúde pública apresentaram-se para trabalhar voluntariamente e estão a tempo inteiro a tratar da análise epidemiológica de cada caso a nível central. temos tido sinais de cooperação que permitem perceber que temos os recursos e que mobilizamos recursos sem problemas. Em relação a cada um dos deputados que formulou questões, ou que os deputados que formularam questões, a deputada Carla Cruz, do PCP, sobre os casos confirmados, se a DGS tem conhecimento de quem não está vacinado, temos. Não na DGS, em termos de proteção de dados, não temos, mas dados pessoais, mas a nível de cada unidade de saúde pública, há, e estão a ser enviadas, e foram enviadas, centenas de postais a convocar para a atualização de vacinas e antecipação da vacina, uma vez que a orientação número 7, que foi emitida de um dia 20, prevê, perante a Declaração Pública de Atividade Epidémica, prevê a antecipação das vacinas, a dos 12 meses antes e as dos 5 anos antes, desde que o médico assim o entenda, nenhuma enfermeira pode recusar uma vacinação em regime de via verde, sem taxas moderadoras, sem pagamento, a quem for portador de uma prescrição, ninguém o pode fazer, em termos de recusa. E as vacinas da reserva são exatamente para esse fim. O doutor Miguel Santos, deputado do PSD, colocou também a questão do ponto da situação, que já foi dito, se os turistas, a mobilidade, é verdade, não foi por acaso que a atividade entra no nosso país numa região cosmopolita, mas a verdade é que nós estamos neste momento a refletir a atividade epidémica da Europa com 7.500 casos e sabíamos que ela vinha chegar a Portugal, também se adivinhava que vinha a acontecer pelo Algarve, mas a origem não terá sido endógena. Estamos em crer que o caso índice terá tido origem numa atividade, num cidadão que tenha eventualmente adquirido o vírus mesmo antes de estar doente. Saberão seguramente, sobretudo a minha colega, julgo que é a única médica aqui presente. Cá está uma comissão. Não, peço desculpa.
Doutor Ricardo.
Desculpa. Essa eu sabia, peço
senhora
desculpa.
A senhora deputada também do.
Foi uma falha grave.
A senhora deputada também
peço
do
desculpa.
PSD.
Peço desculpa, peço desculpa. Mãe, peço desculpa. Peço desculpa.
São médicos.
Não tinha reparado no deputado Ricardo Leite. Mas saberão que a doença se transmite 4 dias antes do início.
Nós todos somos quase médicos.
Sim, mas não diria,
já somos,
diria que são quase, mas enfim, o quase claro. Tem peso. Bem, mas o vírus do sarampo, uma vez adquirido, tem um período de incubação na prática que é de 25 dias, porque pode ir até 21 dias e depois temos mais 4 de período de contagiosidade antes de aparecer a expressão na pele, cutânea, a expressão cutânea da doença. Portanto, temos aqui medidas que foram tomadas. Devo dizer, Sr. Deputado Miguel Santos, as medidas não são reativas. Eu sei que disse entre aspas, as medidas tomadas em Portugal são proporcionais à situação, a cada momento, são proporcionais, são medidas tomadas em função da atividade epidémica e dos recursos disponíveis e sublinho que até agora não notámos falta de recursos em nenhuma situação. Vêem que há dois grandes focos, um foco principal em Lisboa, outro no Algarve. E o país, diria, o país não está preocupado, até porque a proteção das doenças sobretudo das doenças evitáveis pela vacinação no norte e no centro, são muito altas e aí não vamos ter problemas. Lançámos a campanha, a obrigatoriedade das vacinas e a minha opinião como Diretor-Geral da Saúde é que conseguimos taxas altas, apesar de não serem obrigatórias, mas há aqui um fator que não podemos ignorar em termos de direito consuetudinário. Há o costume de considerar as vacinas quase que obrigatórias, e isso é bom, é bom, é bom que continue. E há aqui uma outra questão que depois pode ser vista, se a entrada para a escola, que essa é obrigatória, se esta questão da obrigatoriedade ou não dará ou não oportunidade a um consentimento informado e dará ou não também oportunidade a uma ligação mais intensa em relação à escolaridade. Tenho também aqui notas que tirei da intervenção do deputado Luís Soares. Devo dizer, senhor deputado, que se não estivesse convencido da segurança e da confiança que procuro transmitir nas intervenções públicas que sempre faço, se não estivesse certo dessa segurança e da confiança, essa mensagem nunca seria minha. Todos saberão que eu não faço em termos políticos, corriqueiros da saúde pública, e não iria nunca dizer, se estivéssemos inseguros, que teríamos segurança, e se não houvesse confiança, que tivéssemos confiança. Isso nunca poderia acontecer, e no dia em que eu eventualmente tivesse dificuldades em prevenir ou controlar um problema, naturalmente que todos iriam sabê-lo nesse instante. Pelo contrário, em todas as situações que foram vividas entre nós, algumas das quais já dei aqui conta delas, ou em outras ocasiões, por vezes até recebíamos ajuda do estrangeiro e eu insistia constantemente que não eram precisas ajudas para lidar com estes problemas quando essas ajudas não eram precisas, como aconteceu, por exemplo, em Vila Franca de Xira e muitas outras situações. O senhor deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, põe aqui também, coloca perguntas sobre a taxa de vacinação, se há imunidade do grupo, há imunidade do grupo. Em termos nacionais, há imunidade do grupo em muitas regiões e há menos imunidade do grupo em alguns agrupamentos que, por razões que estamos a averiguar, no contexto da inspeção geral das atividades em saúde, está a ser devidamente analisada num processo que já foi aberto. O deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, e muito bem, pergunta se, pelos dados atualizados, que já foram respondidos, foram emitidos às 18 horas, nós pensamos às 18 horas emitir diariamente um boletim epidemiológico quando ele for diferente do anterior, que é o caso que agora sucedeu. Tínhamos 24 casos confirmados, hoje tivemos uma nova confirmação do Instituto Ricardo Jorge, que tem sido absolutamente indispensável neste trabalho, e este caso que agora, que é o nosso 25º caso, que surgiu...
Okay. Uma criança?
Não, é um adulto.
Um adulto, é um médico, viajou.
Que surgiu num médico, que aliás tinha viajado, e as medidas de viagem foram absolutamente, viajou de avião, foram tomadas em conjunto com a aviação civil, deste 25º caso. Qual é o padrão? Perguntou o deputado Moisés. O padrão é distinto do anterior, tem sobretudo esta diferença de encontrar um terreno que não é vulnerável e o terreno, sobretudo, das crianças que está protegido. E por isso, a maioria dos casos ocorre em adultos. Devo dizer com mágoa, isto não é a primeira vez que eu digo nesta comissão, que nós precisamos de mais orientações por parte dos institutos de ciências sociais, dos centros das ciências sociais. Os centros universitários de ciências sociais produzem pouca informação sobre esta questão do não vacinas. É preciso sabermos mais da razão pela qual há famílias que não vacinam as suas crianças. É preciso perceber, e não são os especialistas da Direção-Geral da Saúde, ou do Hospital de Cascais, ou do serviço do deputado Ricardo Leite, que vai perceber este porquê. São os centros académicos, os centros de investigação em ciências sociais, têm que perceber melhor este fenómeno. E nós, infelizmente, não temos contado com esse apoio. Fica aqui, portanto, este dado que julgo ser interessante. E acabei. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Nós não temos prevista uma segunda ronda, mas obviamente que eu não lhe tiro a palavra se quiser fazer pedir algum esclarecimento. Se vi que não.
Se a Senhora Presidente me dá licença, é uma pergunta muito rápida que lamento não ter feito na primeira ronda, mas que vem também na linha do que o Sr. Diretor-Geral acabou de dizer. Relativamente às questões.
Muito rápida, Sra. Deputada.
Pela questão pelo tipo de padrão do surto, e até porque o último caso é de um médico, o que é que o Sr. Diretor-Geral tem a comentar sobre a vacinação nos profissionais de saúde e sobre mecanismos que possam proteger melhor os profissionais de saúde?
Obrigada, Senhora Deputada. Antes de passar a palavra para responder ao senhor, obviamente que pergunto aos senhores deputados quem quer usar da palavra para uma pergunta muito rápida que não tenha sido feita. Agradeço sinceramente que seja mesmo rápida. Faz favor, Senhora Deputada Carla Cruz.
Senhora Presidente, serei muito rápida. Uma é um pedido de esclarecimento, Senhora Diretora-Geral. Eu referi, e até mencionei aquilo que está no programa de eliminação da erradicação do sarampo, em que já estava identificado assimetrias na diferença da vacinação. E estando desde 2013, tendo o país desde 2013 esse programa, de facto, o que é que foi feito para se eliminar e para se diminuir? Depois, ainda também, no próprio programa de eliminação do sarampo, está a vacinação dos profissionais de saúde como prioritário. O que é que foi feito nesse sentido, atendendo até que hoje temos um número significativo de profissionais de saúde com o sarampo nesse aspecto, porque não condiz aquilo que são os objetivos da erradicação e depois os dados que hoje nós temos aqui.
Presente. Obrigada, Senhora Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra, faz favor, faço-lhe o mesmo apelo, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Muito
será,
rápido,
será
por favor.
Rápido, será rápido. Era só para insistir, entre aspas, em duas questões que tinha colocado inicialmente, mas gostava que pudesse ter um pouco mais de informação sobre as mesmas. A primeira era sobre a cobertura vacinal por região, se existe diferenças. E onde é que há menor cobertura, maior cobertura, e se pode ser estabelecido alguma relação com a cobertura de médico de família, resposta aos cuidados de saúde primários, ou cobertura por enfermeiro de família, etc. E quando eu perguntei que a cobertura vacinal pode ser em relação ao sarampo, mas pode ser em relação ao Programa Nacional de Vacinação no geral também. Uma segunda questão, muito rápida, tinha a ver então, depreendi e perguntava se depreendi bem, que a Direção-Geral de Saúde não conhece ainda em pormenor as razões pelas quais determinadas pessoas não vacinam ou não vacinam as crianças a seu cargo. Ainda é preciso aprofundar essa questão.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer, porque isto é mesmo a última hipótese de poder questionar o Sr. Diretor-Geral nesta audição, obviamente. Noutras poderão sempre fazê-lo, não é?
Sra. Presidente,
faz favor.
45 segundos para mim, 45 segundos para a minha colega.
Obviamente tem mais, faz favor. É preciso é que esclareça.
Não, eu vou. Então, se é assim,
os senhores deputados que lhe fizeram as questões.
Só 45 segundos, então, em relação às perguntas colocadas pela minha colega médica de profissão, do CDS, deputada. Mas eu não sou. Deputada, ilustre deputada do CDS, quer dizer que as regiões não são todas iguais. E aproveito também para esclarecer o deputado do Bloco de Esquerda e já agora também a questão das assimetrias que também foi colocada pela deputada, a senhora deputada do PCP. Portanto, as regiões não são iguais. E sobre este problema, a minha colega fará uma declaração. Não são iguais porque as regiões do país até aqui foram conduzidas em termos muito autónomos, diria, tinham uma vincada autonomia e era por vezes difícil uniformizar taxas. O mesmo acontece, por exemplo, o mesmo fenómeno, sabem, com os programas de rastreio. Portanto, não é muito diferente. E nós agora estamos num processo de uniformização. Repito, uniformização. Recebi uma delegação de competência do Ministro da Saúde para tratar, acabei de dizer, tratar deste assunto de uma forma nacional para assegurar mais rigor em termos de equilíbrio em todo o país. Sobre os profissionais de saúde, acabo de ter conversas com os dirigentes da Ordem, nomeadamente com a dirigente do Centro da Ordem dos Médicos. É naturalmente um problema que nos preocupa. A maioria, e este é um dado que espero que não esqueçam, ou melhor, que gostava de sublinhar, a maioria dos nossos casos ocorreu até agora em adultos. E nessa maioria de adultos, que são 64% em adultos, 16, e desses 16, 12 são em profissionais de saúde. Isto diz bem da importância dos serviços de saúde ocupacional e de medicina do trabalho terem que desempenhar as funções próprias em termos da sua missão. Os serviços de saúde ocupacional são chamados, são mobilizados para tratar deste assunto. E os médicos têm duas dimensões distintas para o fazer. Ou em regime pré-exposição, e em regime de pré-exposição têm tempo de ver do nível, do teor, do nível de anticorpos protetores, fazendo uma análise no serviço respectivo de patologia clínica, ou em regime de pós-exposição, fazer imediatamente, conforme consta das normas, a proteção suplementar com uma dose de vacina. No caso de se tratar de grávidas, de menores de 6 meses, ou ainda de imunocomprometidos, podem fazer a gama globulina em ambiente hospitalar. Doutora, tem a palavra. A doutora Teresa Fernandes detém o dossiê sarampo na Direção de Serviços de Prevenção, que é dirigida pela senhora professora Andreia Silva, aqui presente igualmente.
O Sr. Diretor-Geral pediu-me só para esclarecer em relação às assimetrias. O Programa Nacional de Eliminação do Sarampo existe há muitos anos, desde 1995, e Portugal tem controlado o sarampo através de várias campanhas ao longo dos anos temos tido resultados exemplares, como sabem. Ora, as assimetrias acontecem porque não há uniformidade no país e porque, de vez em quando, há algumas unidades funcionais que têm coberturas um pouco mais baixas. De qualquer forma, os serviços sabem, e nós recomendamos, como sabe, há vários anos, não só em 2013, mas também em 2008 fizemos um reforço, em 2011 fizemos um reforço, para que todas essas crianças que estivessem em atraso fosse feito o catch-up, convocatórias, e isso acontece, isso de facto acontece. Ora, nos últimos anos tem havido alguma descida em algumas zonas, agora o que queremos é que essas crianças que estão menos protegidas, e as nossas coberturas nós fazemos essencialmente em crianças até aos 18 anos, é onde se faz a aflição anualmente. Essas crianças que têm menor, que não estão protegidas, estão distribuídas pela população. A população, a generalidade, está protegida e, portanto, não queremos que essas crianças menos, que não estão protegidas, não estão aglomeradas. E, por isso, não temos surtos todos os anos e não temos, desde 2004, problemas de maior com o sarampo.
Muito bem, eu penso que já estamos em condições de agradecer a presença do Sr. Diretor-Geral, das senhoras doutoras que o acompanham. Estamos muito mais esclarecidos. Dizer também ao Sr. Diretor-Geral que foi muito esclarecedor para esta comissão, que até ao momento que eu tenha conhecimento, pelo menos enquanto vice-presidente desta comissão, ainda não chegou à Assembleia da República nenhum pedido, nem nenhuma recomendação da Direção-Geral, nem de nada, para que possamos legislar ou criar alguma obrigatoriedade. Portanto, também convém dizer que, apesar de haver muitas declarações no sentido de dizer que compete à Assembleia da República, o que é certo é que nem a comunidade científica, nem a Direção-Geral de Saúde, nem nenhuma entidade fez chegar ainda à Comissão de Saúde, pelo menos que eu tenha conhecimento, nenhuma recomendação para esse efeito. Também agradecer ao Sr. Diretor-Geral e a sua preocupação com a isenção, que não é nem fica beliscada pelos nossos laços afetivos. Isso pode estar perfeitamente descansado, e os senhores deputados e os meus colegas todos no seu conjunto, que não é pelos laços afetivos que a nossa isenção fica comprometida. Senhoras e senhores deputados, agradeço, não se ausentem, continuamos com a nossa ordem de trabalhos. Vou só despedir-me uma vez mais e agradecer uma vez mais pelo esclarecimento.